Olá pessoal, eu sou Raquel Raicheles, professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC São Paulo e coordenadora do NETRAV, Núcleo de Estudos e Pesquisa Trabalho e Profissão. E este é mais um PodNERJ. O tema é Tecnologias da Informação e Comunicação, que foi abordado no debate realizado pelo NETRAV no dia 6 de outubro passado. Como sabemos, esse é um tema que já estava na agenda profissional, mas com a pandemia do novo coronavírus, assume grande centralidade e desencadeia novas questões a serem problematizadas. É o que foi abordado nesse debate, que contou com a presença do professor Renato Veloso. Renato, a palavra está com você.
Ok, então... Quero agradecer muitíssimo o convite, da boa noite, já estou já acelerado, da boa tarde a todas e a todos os colegas, profissionais, alunas e alunos, né, de graduação, pós-graduação, pessoal que está acompanhando aqui o nossa atividade. Eu sou o professor Renato Veloso, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desde 2002, né? Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de defender a tese de doutorado em 2006, como a professora Raquel falou, e apenas publicar em 2011, né? Então, o texto do livro, que foi revisto, né, atualizado para 2011, ele, na verdade, é um texto de 2006, que a gente, né, tem aquela postura natural que depois que defende a tese tem um certo distanciamento, aí até ter coragem de lidar com ele de novo demora um pouquinho, aí eu demorei aí alguns anos para submeter a publicação e foi publicado, né? E a partir de então a gente tem feito algumas pesquisas que envolvem aí a questão da tecnologia, da presença da tecnologia no trabalho, nas políticas públicas, na gestão pública, no exercício profissional, no campo do serviço social, nas políticas de assistência, na questão do cadastro único, por exemplo, foi um tema que a gente já pesquisou também. Então tem um certo trânsito, né, digamos assim, sobre esse tema, que também não é uma coisa iniciada, né? Eu até anotei isso aqui para poder lembrar de falar, que não é algo que é exclusivo, né, da UERJ, ou que é exclusivo do NERJ, ou que é exclusivo do professor Renato Veloso. Na verdade, o que a gente faz é dar continuidade a um conjunto de estudos, né, de pesquisas que já existiam antes, né? Desde década de 90, a gente já tinha aí alguns autores que se dedicavam, ainda que com outras terminologias, né? Serviço social e informática, tem um artigo, não vou lembrar agora o nome, mas tem um artigo que está num número da revista Serviço Social e Sociedade, que o autor fala sobre a relação entre serviço social e informação tecnológica, né? Ele traduziu literalmente information technology, em vez de chamar de tecnologia da informação, né? O Percy, não vou lembrar o nome todo dele, mas ele tem um artigo publicado no módulo, né, nesses módulos de... Estou olhando para trás porque está aqui, o módulo 4 desse curso de atualização, né, que o CEFES junto com a BES. Então, o Faleiros, em alguns momentos, também se arrisca a fazer alguns comentários sobre informar. Então, não é um tema que a gente pode dizer que esteja ausente do debate. Ele está presente, só que de forma embrionária, né? Incipiente. Acho que sempre teve uma presença pequena, mas teve. Então, acho importantíssimo essa distinção que a professora Raquel faz entre o momento atual, eu vou tentar reproduzir isso, né, um pouco mais à frente, que é o momento atual, e esse momento atual é de março para cá, que deve ser o quê? Uns 7 meses? Né? Pouco mais de 6 meses, que nesse período curto, né, a gente precisou mergulhar ou sobreviver a um mergulho forçado ou uma imersão forçada nesse ambiente que a gente não está, né, como profissão não está acostumado. E, ao mesmo tempo, se ver se vê frente a ele, né? Ainda que de forma imposta ou de forma escolhida, né? Então, acho que é importante fazer essa distinção, pensar a relação, o potencial da tecnologia para o serviço social em tempos pandêmicos e em tempos não pandêmicos, ou num momento anterior à pandemia, né? Em que a margem para a escolha era bem maior do que a margem que nós temos hoje para essa escolha. Me parece que o momento, né, que nós estamos, ele valoriza muito esse tema, ele chama a atenção, né? Acho que não valoriza, ele chama muito a atenção, ele direciona a nossa atenção para esse tema e expõe também alguma das fragilidades, né, das nossas fragilidades em relação ao entendimento, seja teórico, seja conceitual, que o tema das tecnologias da informação e comunicação tem. O primeiro deles, eu acho que é o próprio sentido de tecnologias, né? Como que a gente chama? Outro dia uma profissional entrou em contato e falou: Renato, como é que eu chamo? Como é que eu chamo essas ferramentas? Eu chamo de informática, eu chamo de tecnologias da informação, eu chamo de novas tecnologias, aplicativos, softwares, programas. Então é uma diversidade de nomes. E eu, depois que ela fez essa pergunta, eu comecei a dedicar um tempinho para pensar, né? Na verdade, não é muito relevante, ou não é muito importante, pelo menos da nossa perspectiva, os termos que a gente usa, né? O que eu acho que é relevante é entender o funcionamento, ainda que básico, disso que é chamado de tecnologias da informação e comunicação. Que basicamente, correspondem a uma combinação entre recursos da informática, recursos da comunicação e recursos das mídias digitais, né? Então nós temos uma combinação entre informática, comunicação e mídias que vão permitir o surgimento disso que é chamado, né, amplamente, ou identificado amplamente pela sigla TIC, né, TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. No próprio livro, né, agora, depois de alguns anos, o próprio livro eu uso uma sigla que seria limitada, né, digamos assim, eu me refiro a TI, seria apenas Tecnologias da Informação, mas com o uso, né, quem leu percebe que é um uso que está já considerando a presença dessa dimensão da comunicação também, né? A TI, ela poderia ser pensada apenas como informática, né? Se a gente fosse pensar estritamente, a TI seria um substituto para o termo informática, né? Que a informática já coloca logo uma sensação de dureza, né? Uma coisa assim mais rígida, que demanda conhecimento sofisticado. A TI não, a TI já pressupõe, além do hard, né, da parte hard, de hardware, também o surgimento de um potencial ou de um conjunto de habilidades derivadas ou que são evidenciadas ou demandadas a partir do uso dessas tecnologias. Então, não apenas alterações quantitativas, mas também alterações de ordem qualitativa. Então, acho que o termo, né, o nome que se utiliza, eu acho que fica a critério, Sem muito prejuízo, pode ficar a critério do nosso, né, da nossa vontade. Então, eu prefiro chamar de programas, né? Eu sou de uma época que a gente se referia a software e programa, né? O termo aplicativo, né, que seria aplicação de determinadas linguagens de programação para dar origem a um produto específico e tal, é um termo mais recente, né, por conta dos dispositivos, dos celulares, dos aplicativos, né, de celular, de Smart TV, então acho que não tem tanto problema a gente transitar pelos termos, assim, acho que não tem muita consequência teórica ou conceitual, vamos usar aqueles que a gente considera mais adequado. Uma vez eu estava, e aí acho que tem um ponto de partida, acho que é importante colocar um ponto de partida que é fundamental. Eu dei uma entrevista uma vez, e aí a entrevistadora, ela colocou uma situação que na hora eu não falei nada, mas depois eu fiquei pensando por isso. Ela falou assim: professor, não sei o quê, porque nós que somos apaixonados por tecnologia, ficamos muito nesse momento importante e tal, não sei. Aí eu fiquei pensando naquilo, né? Na hora eu não respondi nada, não falei porque eu não tinha mais... A questão, eu não me considero uma pessoa apaixonada por tecnologia, né? E que quer aplicar essa tecnologia ao exercício profissional ou ao trabalho profissional, quer criar formas de aplicar. Eu acho que é o oposto, né? Eu acho que é o contrário. Na verdade, eu parto do trabalho, eu parto dos desafios do trabalho, do exercício profissional, e a partir desses desafios, das dificuldades encontradas no exercício profissional, que eu penso o potencial ou as possibilidades de uso de determinadas tecnologias que poderiam, né, a partir de uma determinada projeção, poderiam ter alguma utilidade ou ter algum impacto. Então isso é uma questão que me parece que é fundamental, né, e que vai incidir, mais à frente a gente vai ver, na forma ou no formato de relação da profissão com a tecnologia, né? Não deve haver uma subordinação da profissão às tecnologias, né? Para usar o termo que antigamente era muito usado, né? A ideia da captura, né? Da tecnologia capturando. A profissão não tem que ser capturada pelas tecnologias. A profissão não tem que se subordinar às tecnologias. O que tem que acontecer é justamente o oposto. É o contrário. A tecnologia, ou os instrumentos tecnológicos, ou os aplicativos, ou as ferramentas, elas é que devem se subordinar à profissão, né? E se subordinar de uma forma bem específica, né? Se subordinar aos valores e aos princípios presentes no projeto profissional. Então isso significa o quê? Que antes de entender qualquer tipo de tecnologia, seja informática, seja TIC, TI, aplicativo, é necessário conhecer muito bem o projeto profissional. É necessário conhecer muito bem os desafios, os aspectos mais gerais do trabalho, né, da formação e do exercício profissional. Só a partir daí é que a gente entende o potencial que essa tecnologia pode ter. Então, me parece que essa é uma questão fundamental, né, que vai orientar, que vai permitir a percepção de como essa tecnologia, né, como recurso, permite a produção de alterações qualitativas, não apenas quantitativas, mas qualitativas no âmbito do exercício profissional. Ah, então acho que o ponto de partida é esse, o ponto de partida é o trabalho. Então, na verdade, essa conversa aqui, esse debate, é uma conversa sobre trabalho profissional. Ela não é uma conversa sobre tecnologias e sobre a sua utilidade. É o contrário, é uma conversa sobre o trabalho profissional e como esse trabalho ele pode ser potencializado, ou como os instrumentos que a gente usa no trabalho podem ser potencializados a partir da apropriação de determinados recursos que estão disponíveis, né, para a gente, levando em consideração, evidentemente, aspectos como condições de trabalho e formação profissional. Ah, então, me parece que essa é a questão fundamental. E aí, eu vou tentar fazer aqui, né, antes de entrar especificamente na relação, né, entre tecnologia e serviço social, vou tentar apresentar algumas impressões ou alguns pontos relacionados à tecnologia, né? O conceito, seja o conceito de tecnologia, seja a definições ou a possibilidades de percepção, de interpretação de tecnologia. Talvez fique um pouco disperso, eu tentei estruturar, né, aqui de alguma forma, mas talvez fique um pouco disperso, mas a ideia é trazer de fato alguns pontos, até evidenciando a multiplicidade de temas, né, que atravessam, ou de subtemas, de aspectos que atravessam essa questão da tecnologia. E aí eu vou tentar partir de alguns recursos, né, que estão disponíveis aí, que a gente pode tentar aproveitar aqui para conduzir a discussão. Um desses recursos são os documentários, né, os documentários que estão aí disponíveis, o pessoal está falando, comentando. A gente tem aí dois documentários que estão aí no serviço de streaming, o pessoal pode acessar, talvez já tenham assistido. Um desse ano, um de 2020, e um de 2019, ano passado. Ah, então aí eu acho que é interessante, pelo menos eu percebi dessa forma, me parece que os dois documentários, eles tratam mais ou menos o mesmo... mais ou menos o mesmo tema, né? De formas diferentes, com expressões visuais, né? Gráficas, estéticas diferentes, mas basicamente o mesmo tema, que é a questão do acesso aos dados, da manipulação desses dados, da utilização desses dados num sentido anticivilizatório ou num sentido que beneficiaria um projeto societário específico e tal. Então me parece que nós temos um tema comum aos dois documentários. E me parece que esse documentário atual, né, que é o Dilema das Redes, né, Social Dilema, ele está tendo um impacto maior, talvez uma visibilidade maior, até por conta do momento que nós estamos, né, atual, e está todo mundo em casa mesmo, está em isolamento e precisa usar as redes, aí acaba tendo uma aproximação meio que natural ao tema, uma percepção crítica, né, desse tema, né, uma sensação de incômodo muito forte, eu tenho percebido isso, as pessoas estão manifestando isso, e meio que uma sensação de descoberta da pólvora, né, tipo assim, ah, descobri que isso funciona, quando na verdade o que os documentários trazem, né, na minha percepção, é algo que já é característica, né, da sociedade capitalista já há algum tempo, e que inclusive já está sendo relatado, né, descrito, apontado, problematizado, eu poderia até dizer, desde, né, textos clássicos aí, se eu pensar os Grundrisse do Marx, né, lá no século XIX, ele já vem apontando com uma outra, né, um outro conjunto de categorias, né, ele não vai usar redes sociais, ele não usa o WhatsApp, mas ele usa um conjunto de categorias que a gente identifica, né? Embora hoje a gente tenha complexificações, né? Como o hardware e o software, né? Na época dele era o maquinário, ele está se referindo ao maquinário, né? Está se referindo lá a uma determinada forma de constituição ou de agrupamento, vamos dizer assim, né? De expressão do trabalho morto, que vai se relacionar com o trabalho vivo de forma a absorver, a retirar desse trabalho vivo o máximo de sobretrabalho possível para fins de valorização, para atender finalidades que são finalidades do capital, objetivos do capital. Então, acho que o que o documentário traz, do ponto de vista ilustrativo, né, ele ilustra essas relações, ele não explica. Acho que ele está longe de explicar. Em alguns momentos, eu acho até que ele confunde. Ele ajuda a confundir. Né? Eu acho que ele parte do pressuposto de que a sociedade é uma sociedade coesa, de que é uma sociedade integrada, de que é uma sociedade estruturada, de que é uma sociedade harmônica, né, que está funcionando perfeitamente bem, que se constitui como um corpo social perfeito, né? E aí eu tô insistindo nisso justamente para nos fazer lembrar de uma determinada percepção teórica, né? De uma determinada vertente teórica. Então ele apresenta a sociedade dessa forma. E a tecnologia, por outro lado, é apresentada, que na verdade não é nem a tecnologia, mas o uso que se faz dessa tecnologia, é apresentado como uma poria, né? Como um problema, né, como algo que seria algo não inerente à sociedade capitalista, como algo que está ali por acidente, que está ali por acaso, né, quando na verdade é algo que é estrutural. Né, esses dispositivos tecnológicos, eles estão sendo usados para dar consequência ou para dar seguimento a uma postura que já é típica do capital há séculos. Né. Então a tecnologia ela é apresentada no documentário como se tivesse vida própria, como se fosse autônoma e como se fosse independente da ação de quem produz essas tecnologias, de quem controla essas tecnologias. É, e aí, a mim, né, apareceu um traço ou um aspecto de cunho, se a gente for pensar assim, do ponto de vista das grandes vertentes teóricas, de cunho estrutural funcionalista, na medida em que pressupõe que essa sociedade se apresenta de uma forma integrada e esse recurso tecnológico iria desestruturar. Então, acho que do ponto de vista explicativo, não é. E também nem cabe a um documentário explicar, né? Eu acho que ele tem que trazer isso mesmo, ele tem que ilustrar e trazer situações. O que explica não é o documentário, o que explica é a formação teórica, né? São outros instrumentos que vão permitir essa explicação. Né? Em relação à família, por exemplo, ele pressupõe, né? Tem um determinado momento, se alguém não assistiu aí, eu tô dando spoiler, tá, gente? Desculpa aí. Bota no mudo aí nesse momento de hoje. Mas você pressupõe que famílias, né, são espaços de proteção, de segurança, de lazer, né, e que a busca pelas redes sociais criaria, né, um grande transtorno, prejudicaria. Então tem uma visão de sociedade, né, tem valores sociais presentes aí que caberiam à tecnologia. E aí, quando você elege esse vilão, né, esse sujeito, você acaba ocultando, né, você acaba escondendo o problema principal. Né? Não é à toa que no final, esse é spoiler mesmo, não é à toa que no final do documentário, uma das falas lá se dá no sentido do retorno de um tecido social saudável. Né? O cara fala isso, ó, nós precisamos criar condições para um retorno de um tecido social saudável. E meio que confirma a presença, né, desses pressupostos aqui. Então, na verdade, o que está sendo escondido? O que está oculto? Né? O que a gente não percebe? É que o capital, ele tem uma lógica destrutiva. É, e é verdade, as redes sociais, da forma como é apresentado, da forma como está hoje, o potencial destrutivo é muito grande. Mas por quê? Porque a sociedade capitalista tem um potencial destrutivo. Né? Isso não é novidade para a gente. Né? O sistema essencialmente destrutivo, né? O Ricardo Antunes, ele utilizando lá o Mesários, ele aponta aí nos seus textos, eu estou lembrando aqui do texto de 99, Os Sentidos do Trabalho, ele vai botar lá, ó, o sistema essencialmente destrutivo do capital, no seu sistema de metabolismo social. Então a lógica destrutiva do capital, ela se apropria dos recursos disponíveis no momento para continuar a sua busca, né, pela produtividade máxima, pela acumulação máxima, pela reprodução ampliada máxima. E o que está acontecendo com as tecnologias, né, com essas tecnologias, com as redes sociais hoje, é isso. Tá? Então o processo, do ponto de vista mais amplo, né, do ponto de vista estrutural, da percepção do movimento do capital, né, da dinâmica do modo de produção capitalista, que é o que a gente não pode perder de vista, a gente cai na fetichização, a gente cai na mistificação quando a gente perde, quando a gente deixa de ter essa percepção ampla. Então é essa a leitura, né, o pano de fundo para a interpretação desses fenômenos continua sendo sociedade capitalista, continua sendo modo de produção capitalista, né? Porque a busca pelo lucro sempre foi e sempre vai ser o objetivo do capital. E as redes sociais, elas entram nesse circuito e vão adensar a busca pela lucratividade, a busca pelo poder. Né? Você pode criar sistemas de manipulação, atingir populações, né, que eles vão lá, selecionam, fazem os estudos, para você manter um determinado projeto, para um determinado grupo de pessoas, de partidos, de projetos político-partidários no poder, para manter determinadas estruturas. Então, o que está acontecendo é que essa tecnologia está sendo absorvida de uma forma mais intensa por essa lógica. Tá indo bem? Estou gritando muito, não? Tá tranquilo a voz? Tá ok, né? Só...
Tá ótimo, Renato.
Tá, qualquer probleminha pode... E ao mesmo tempo... É interessante, né? É interessante a gente perceber também que... Eu vejo, né? Eu tenho aqui o meu filho, né? Minha filha tem 16 anos, meu filho tem 11, minha filha usa, né? As redes sociais, ela usa tudo. E aí o negócio dela é a comunicação também, né? É se usar, é se comunicar com os amigos, com os colegas, ver tudo. O meu filho, ele já não curte muito. Agora, o negócio dele é mais os games, né? Os joguinhos. E aí é um outro tipo de linguagem, um outro tipo de recurso que é utilizado nesses joguinhos também, esses games, né, que hoje em dia também são redes sociais, porque você joga em grupo, né, você joga em equipe, então não é um negócio exclusivamente do jogo, né? Vou botar aqui. E por outro lado, o que a gente tem também, né? E aí fazer a relação com a conjuntura atual. A gente tem um retrocesso nas políticas públicas. A gente tem um retrocesso nas políticas sociais. A gente tem um desfinanciamento. A gente tem o teto de gastos, né? Para além ou no âmbito do neoconservadorismo, do neofascismo, né? Esse momento que a gente está passando em que as políticas públicas que poderiam oferecer algum tipo de suporte para uma resistência ou para uma formação desses sujeitos, desses indivíduos para se colocarem em frente, né, a esse ataque oriundo das redes sociais, essas políticas públicas elas são alvo de destruição, elas estão sendo destruídas. Né? Então temos aí a precarização, o sucateamento, uma ausência do Estado na produção de respostas às expressões da questão social. E daqui a pouco eu vou caracterizar vários desses itens que eu estou falando, eu vou caracterizar como expressão da questão social. Né? Eu acho que tanto a produção das fake news, né, é uma expressão da questão social, como também a enorme disponibilidade que pessoas têm para essas fake news, né, para assumir essas fake news, para absorver, são expressão da questão social também. Elas expressam a ausência de respostas do Estado na construção de mecanismos de defesa de direitos, de construção de proteção social, né? Então tem aí uma relação entre as tecnologias, a dinâmica das tecnologias no âmbito do capital com a questão social. Então, políticas públicas, né? O que, que nós precisaríamos? Né? Nós precisaríamos de políticas nesse âmbito, né? Da apropriação capitalista da tecnologia, de políticas públicas mais não menos fortes, né? Não degradadas e não sucateadas, mas o contrário, mais fortes para lidar com a tecnologia, seja na educação, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito das políticas sociais, no exercício do e da assistente social, que tem aí na sua dimensão pedagógica, na sua dimensão de orientação, de socialização de informações, a possibilidade de também lidar com esses impactos, né, tecnológicos, digamos assim, sobre a vida das pessoas, né, na exposição que elas têm, nessa desproteção, ou na ansiedade, né, que é gerada, que eles falam lá, podendo chegar até o suicídio. Né? Então, por um lado, nós temos o aumento do uso das TIC, né, na lógica capitalista, uma intensificação do uso das TIC nessa lógica capitalista, e por outro, nós temos o sucateamento, a precarização, o desfinanciamento das políticas sociais, que criam uma maior exposição das pessoas a esses efeitos deletérios do capitalismo, pelo uso das novas tecnologias de comunicação nas condições definidas pelo capital. Né? Porque também não é um uso livre e autônomo dessas tecnologias, é um uso nas condições que são impostas e definidas pelo capital. Então, nesse contexto cada vez mais baixo da presença do Estado na produção de respostas às expressões da questão social, é que se dá essa imensa exposição, né, dos sujeitos, dos indivíduos, aos impactos do uso mediado pelo capital ou do uso direcionado pelo capital dessas tecnologias. Então, deixa eu avançar, eu estou fazendo aqui uma leitura, né? Essa questão do documentário, né? De trazer esses pontos e não evidenciar, né, a lógica capitalista que está presente lá, né? Quando num determinado momento, lá no final, um dos depoentes vai falar: olha, precisamos retornar a um tecido social saudável, né? A uma sociedade integrada, estruturada, que para mim denota um traço estrutural funcionalista, né, que inclusive é típico do pensamento social norte-americano, em que a sociedade e a família, né, por exemplo, são vistas como saudáveis e que existiriam aporias ou dificuldades estranhas ao corpo social perfeito, quando, na verdade, essas desigualdades elas são estruturais, né? Elas estruturam o próprio modo de produção social capitalista. Então, me parece que o grande desafio aí é isso, é não tomar a tecnologia de forma superficial. Eu acho que uma percepção que não vai além da aparência, né, que fica no plano da superficialidade e confunde a tecnologia com o sujeito que a usa, com o projeto que dela se apropria e dela se utiliza, isso é um problema. É um problema que a gente precisa tá atento, né? Então ela precisa ser vista, ela é vista como uma ameaça. Só que ela é uma ameaça porque o projeto que a utiliza faz com que ela se torne uma ameaça, né? O potencial que essa tecnologia tem, na verdade, é um potencial que está a serviço de um projeto societário, de um projeto de classe, né? De um projeto capitalista e de um projeto de mercado, né? E aí, assim, eu acho que a ideia não é... Eu não tô... Pelo meu tempo aqui, eu acho que eu já passei meia hora, então eu não vou ficar aprofundando muito, né, nesse... Eu vou tentar avançar, mas trazendo alguns pontos para discussão mesmo, que eu acho que vão precisar ser aprofundados em outros momentos, mas são linhas gerais que eu gostaria de apresentar para vocês. E no debate a gente tem um retorno, né? Uma outra questão é a questão do fetichismo, né? O fetichismo na apreensão da tecnologia, ou uma apreensão fetichizada, né, da tecnologia, mistificada, como se a tecnologia ela fosse um sujeito, né, como se a tecnologia ela tivesse habilidades e poderes humanos no sentido de sujeito, né, como se ela fosse o sujeito e as pessoas que a utilizam ou que a criam, ou que a conduzem, não fossem os reais sujeitos, né? Então tem aqui, aí eu vou tentar trazer alguns textos que também são muito citados, né? Circulam, e fazer algumas observações, né? Tem um livro, não sei se vocês conhecem, um livro chamado No Enxame, Perspectivas do Digital. É um autor coreano, Byung-Chul Han. Ele é professor da Universidade de Berlim, e ele começa a fazer, ele faz alguns ensaios, né, sobre tecnologia digital e começa a falar. E uma das observações que ele faz é que a tecnologia, ele cria uma imagem, que é a imagem do enxame digital. Então, o que, que seria um enxame? Né? Enxame visual mesmo, a gente já visualiza, já pensa logo um enxame. E aí esse enxame, né, uma grande aglomeração de indivíduos, ela estaria oposta à ideia de massa. Para ele, nós temos a massa, que é dotada de sentido, que é dotada de uma unidade, ou de... Ele chama, entre aspas, ele chama de espírito, né? De alma. É como se a massa tivesse sentido, direção, e o enxame não. O enxame é uma coisa dispersa, que está perdida, que não sabe para que existe, não sabe qual é. E a tecnologia, ela teria esse potencial de converter as massas em enxames, né? As redes sociais causando, trazendo aquela sensação de que é tudo solto, tudo desregrado, tudo... E aí eu acho que tem alguns problemas aí nessa percepção dele, que acabam redundando, que acabam caindo numa certa mistificação, num certo fetichismo da tecnologia. Primeiro que eu acho que a ideia de enxame, a própria palavra enxame que ele usa, eu acho que já não é muito adequada, porque quando eu escuto falar em enxame, eu lembro de abelha, né? E a abelha, eu já lembro logo da organização que as abelhas têm, né? A abelha é falar, não é bagunçado. A abelha tem lá o negocinho, tem as operárias, tem lá a rainha, né? Eles vão fazer a colmeia, e aí se a colmeia fica pequena, eles têm que partir para um outro lugar, aí o enxame vai, mas vai com um objetivo, né? Não é uma coisa de, vão para cada um para um lado, eles vão para um lugar e tal. Então, acho que essa ideia de enxame, ela já não se alinha ou não se afina com essa ideia de dispersão que ele quer trazer. E segundo, que me parece que a gente não haveria por parte da tecnologia esse poder supremo de destituir as massas das suas conexões sociais ou dos seus valores sociais, né? O que eu acho que as redes sociais acabam ofertando é um ambiente que é desprovido de regras, que é desprovido de regulamentação. Um dos grandes problemas que a gente tem aí no uso das redes, na captação dos dados, na coleta dos dados, é justamente a desregulamentação. E é isso que precisa ser visto. Daí a importância, né, por exemplo, da lei geral, da Lei Geral de Proteção dos Dados, do Marco Civil da Internet, que são mecanismos, né, ainda tímidos de regulamentação, de proteção, mas que precisam acontecer, né? Precisa ter. Então não é a tecnologia que vai esfacelar, né? Ela só vai proporcionar um ambiente em que esses controles sociais ou esses mecanismos de monitoramento não estão ainda presentes, mas que vão passar a ser, né? Então a tecnologia, ela não é um sujeito, né? Ela não tem, na minha opinião, ela tem um impacto, é evidente, ela tem uma força, ela exerce um potencial, ela tem um potencial, mas ela não substitui o sujeito. Ela continua sempre sendo o sujeito. A ideia que o Milton Santos traz, né, a relação entre espaço banal e espaço virtual, né, tem ali, ou é um espaço ou é outro, é um espaço novo. Eu acho que as redes, né, falando concretamente, as redes nem sequer espaços são, né, eles são, não tem uma expressão física, quando é a expansão, na verdade as redes sociais, esses dispositivos digitais, eles são expansões, eu as vejo como expansão de uma realidade presencial ou física, né? A gente expande esse cotidiano que nós temos para as redes. Não é uma coisa nova, né? É uma coisa que é esticada, digamos assim, né? Que atinge ou que acontece também no âmbito digital. Então, tem uma percepção aí que é mistificadora no sentido de que ela vai criar algo novo, alheio e fora do controle do homem e da mulher, fora do controle do sujeito, né? Eu lembro de um professor falando, né? Um professor falando, dando aula lá de tecnologia, e ele falando, olha, tecnologia é uma coisa assustadora. Eu falei, é mesmo? Mas por quê? Não, porque você vê aquele computador que ganhou sozinho do maior jogador de xadrez, só precisou de não sei quantos segundos para ganhar o maior jogador de xadrez. Então você tem ali um computador que sozinho ganhou o jogador. Eu falei, não, professor, mas não é isso que a gente tem. Na verdade, você tem um jogador de xadrez jogando contra milhares de pessoas, né, que por meio do seu trabalho, que por meio do seu conhecimento, conseguiu fazer o computador, conseguiu fazer a máquina, o programa, que foi se aperfeiçoando e melhorando e tal, até que chegou nessa forma. E que a aparência é um computador, mas aquele computador ali, ele concentra, né? Ele contém o trabalho acumulado de uma série de coisas. Então, não cair na aparência, né? Não tomar a tecnologia de uma forma fetichizada que assume a condição de sujeito, deixando a condição de adjetivo, né? Digamos assim, para as pessoas, né? Para homens e mulheres. A própria ideia de tecnofobia, eu acho que tem isso também, né? Aquela coisa o medo absoluto da tecnologia, que a tecnologia vai destruir a nossa vida e tal, não sei o quê. Não vai. Eu acho que isso expressa uma certa alienação, né? Alienação dessa riqueza socialmente produzida que é a tecnologia, que é o conhecimento, né? Quando você fala lá, ah, eu tenho medo. A gente tem medo porque, de fato, coisas ruins podem acontecer quando a gente usa, né? Imagina, o Bira tá aí, terminando a tese dele, né? 400 páginas. Aí, num determinado momento, dá um vírus e ele perde as 400 páginas, o computador pifa, ele não tem cópia, acabou, perdeu tudo. Evidente que a gente vai ficar, né? Vai se sentir horrível, né? Mas aí é porque a experiência que a gente tem com determinadas tecnologias proporciona isso. Por isso que tem que ter o cuidado ali, a formação, né? Saber como é que é, como é que funciona, quais são as possibilidades, aquela coisa toda. Então não é algo sobrenatural, não é algo que vem da natureza, né? Esse determinismo tecnológico, esse medo tecnológico. A tecnologia é um fenômeno histórico e social. Ela se explica pela sociedade, ela se explica pela sociedade, pela história, né? Pelas relações sociais. A mesma coisa a mediação. Eu sei que já teve o tema aí, né? Da mediação, tecnologia como mediação. É uma mediação? Não é uma mediação? A tecnologia é o mediador? Né? Quem medeia, na verdade, são os homens e as mulheres? São os profissionais? Ou até... É possível falar em... como é que é? Educação mediada pelas tecnologias, trabalho mediado pelas tecnologias. Se for uma mediação, é uma mediação de primeira ordem, é uma mediação de segunda ordem. Na verdade, a tecnologia, ela é utilizada. Quem faz a mediação continua sendo o sujeito, continua sendo profissional, assistente social, e usa esse recurso como um potencializador dos seus instrumentos. Então tem um campo aí de discussão, né, que se a gente toma a tecnologia como o sujeito, como o elemento principal, a gente pode cair em armadilhas. Né? O Álvaro Vieira Pinto, ele tem um livro chamado O Conceito de Tecnologia, e ele fala muito isso, de forma categórica. Ó, isso aí é o endeusamento da tecnologia, isso aí é a deificação da tecnologia, e não dá. A tecnologia é produto do trabalho humano, sem o trabalho humano não tem tecnologia, tá? Simples assim. E existe uma relação entre tecnologia e as expressões da questão social. Tô no ar ainda, né? A Raquel sumiu, mas eu tô aí, né? Então, alguém dá um alô aí?
Assim.
Tô, né? A Raquel sumiu, mas vou aproveitar então, beber uma aguinha.
Eu sumi? Não, tô aí.
Isso, não,
pode. Prestando a máxima atenção.
Isso, pode sair, não tem problema, porque sumiu a imagem.
Não, tô aqui.
Então nós temos aí a relação entre tecnologia e questão social, que pra mim é uma relação bem nítida, né? Explícita. Né? A gente vê aí algumas. E aí eu listei aqui algumas sugestões, né, de percepção dessas expressões da questão social que estão ligadas ou que estão relacionadas a esse fenômeno, né, tecnológico. O mais comum deles a gente conhece, né, a intensificação da exploração do trabalho pelo capital por meio das tecnologias. Né, por meio do maquinário, né, aquela ideia da subordinação do trabalho ao capital, da subsunção do trabalho ao capital, subsunção real, a extração máxima de mais valor, né, de mais trabalho, sobre trabalho, sobre trabalho excedente. Então essa é uma... Né, até chegar hoje, né, atualmente, o que a gente conhece aí como uberização, né, o uso das tecnologias para intensificar cada vez mais a exploração do trabalho. Mas além disso, nós temos também as fake news. Eu considero, eu não teria dúvidas em apresentar as fake news como uma expressão da questão social. Né? Na medida em que elas começam a surtir efeito a partir de determinadas condições sociais que vão fazer com que elas se disseminem. Dentre elas, o nível educacional, o termo técnico, né, escolarização, talvez, formação educacional, formas de acesso, uma questão mais específica, mas que tem a ver também, né, alguns autores, alguns estudos apontam, formas de restrição do acesso à internet, dentre elas a chamada taxa zero, né, zero rating, que é o internet à vontade, né, você não precisa pagar um plano para poder ter acesso a Facebook e ao WhatsApp, né? Alguns estudos apontam que esse elemento ele pode ser indutor de disseminação das fake news. Na verdade, na medida em que o cara só vê primeiro, a percepção que o Facebook ou o WhatsApp apresenta, ele não tem condições de clicar, para checar se aquilo ali é verdade, para conferir. Então temos aí a fake news que pode ser entendida, seja na sua produção e disseminação, seja na sua absorção por parte de parcelas, né, expressivas e significativas da população, e que vai gerar aí, né, um conjunto de... que o documentário, por exemplo, ilustra. Né? Ele não explica, na minha opinião, mas ele ilustra, e ilustra muito bem. Então, as fake news, a expressão da questão social, que está relacionada a uma ausência, né, que o Brasil não conseguiu fazer, uma ausência da universalização dos serviços de telecomunicação, para a qual, universalização para a qual existem recursos. Né? O FUST, isso aí nos leva a uma discussão sobre o fundo público, que é também uma expressão da questão social. O fundo, os dois fundos, né? O fundo de universalização dos serviços de telecomunicação, é o FUST, e se eu não me engano, o Funtel, que é o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, para os quais, nos quais existem recursos, né? O FUST, por exemplo, em 20 anos, foi da ordem de 20 bilhões. 20 bilhões que não foi aplicado, né? Que teve... Eu tô com os dados aqui, daqui a pouco eu vou falar, mas que teve uma aplicação irrisória no sentido da universalização dos serviços de telecomunicação, dentre na qual, né, nós poderíamos colocar tranquilamente a incidência sobre a chamada exclusão digital, né, assim chamada exclusão digital, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também. Essa postura... então a gente tem uma ausência da universalização dos serviços de telecomunicação e um enfraquecimento das políticas públicas, né, que poderiam criar mecanismos de resistência ou de proteção em relação a essas fake news, mas que não fazem. Ao mesmo tempo, uma postura dos sujeitos, das pessoas, dos indivíduos de entregar seus dados, né, entregam sem informação, sem orientação acerca das consequências, né, dessa disponibilização ampla e restrita dos seus dados pessoais, né, daí a importância da lei, da discussão dessa lei de proteção aos dados, de entender qual é o sentido, o que é dado sensível, o que é dado pessoal. Então tem um tema aí, né, tem um tópico de discussão aí que é extremamente importante e que precisa de orientação, que precisa de intervenção profissional, evidentemente não exclusiva do assistente social, né? Não é uma atribuição, não estou falando aqui em atribuição privativa de serviço social, mas que é também um tema com o qual a categoria, né, a profissão pode se relacionar. O próprio desconhecimento de como a tecnologia funciona, desconhecimento, né, eu chamo de alienação tecnológica, eu não sei, a gente não sabe como funciona. É evidente que não é para você saber os detalhes da programação, programar XML, programar PHP, usar os bancos, tudo, MySQL, não é isso, mas é você ter uma noção geral, é você saber o que é um algoritmo, né? O que é um algoritmo? Olha, o algoritmo, pessoa, quando faz um algoritmo, ela está programando e ela tem um interesse. O algoritmo não é neutro. Ah, não tem o que fazer o algoritmo. Não, o algoritmo, ele tem desejos ali, tem finalidades. Né? Então, se você bota lá na sua planilha eletrônica, bota lá, nota da aluna, 10, aí você bota lá, se a nota for menor que 7... escreve reprovado. Se nota for maior que 7, escreve aprovado. Isso já é um algoritmo, é um direcionamento, né? Uma instrução que você dá ali. E não tem nada de absurdo, né? Não é nenhum absurdo a gente propor que uma disciplina, por exemplo, ou que um grupo de discussão ou um curso de extensão explique o sentido dos algoritmos, né? Técnico e também político, né? A direção, qual é o objetivo que está presente ali, fica mais tranquilo para entender a questão dos algoritmos do Facebook, os algoritmos do YouTube, os algoritmos do Google, né? Então, por isso que a pessoa vai dizer, olha, não permite as notificações do Google, não permita que ele tenha acesso ao seu histórico, porque é pelo histórico que ele vai saber quais são os seus dados, o que você quer, o que você não quer, o que você gosta. Não use um buscador que grave as suas buscas, né, que grave os seus dados. Então, para isso, precisa de espaço, né, para discutir, para conversar, para orientar, para entender. Então, na minha opinião, né, na minha percepção, é um item também para formação profissional também, já que nós vamos lidar com essa tarefa, digamos assim, de socializar esse tipo de informação, ou de problematizar, ou de organizar grupos e mobilizações que lidem com esse tipo de questão, com esse tipo de problema, né? O desconhecimento. A exposição às redes sociais, né? A exposição de crianças, né? Como o documentário ilustra, a exposição das crianças, dos adolescentes a essas redes, que pode gerar situações de depressão, de suicídio, né? De ansiedade. Então, o assistente social, a assistente social, lidando ali com equipes interprofissionais que vão, né? Não, como eu falei, não é uma atribuição exclusiva, mas ele pode integrar equipes que vão tomar isso, essa questão como um objetivo, né, como uma área de atuação, e aí vai precisar fazer a orientação às famílias, o trabalho pedagógico, a assessoria, né, a coletivos, a grupos, a mobilizações que vão orientar, que vão organizar. Então tem aí uma área, né, um espaço para atuação que para mim é bem intenso, né, bem nítido. O chamado afastamento das relações concretas, assim, né, entre aspas, a exposição desses sujeitos, desses indivíduos, de adolescentes, né, que se afastariam do ar livre, do campo de futebol, da praia, para ficar ali no computador, no jogo, né, que vem acontecendo, né, com alguns pais e mães falam dos seus filhos, adolescentes e tal. Então tem uma questão que é para discutir, que é para conversar, que é para tratar. Uso intenso das redes sociais, sites, games, exposição desprotegida, tecnologia causando aí essas possibilidades de vício, influência, dependência e suicídio, e o desvio dos recursos, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o desvio dos recursos desses fundos, né? Então a discussão entre tecnologia e fundo público, que a gente vai ver que o recurso existe, ele é disputado, ele é apropriado, ele é utilizado de uma forma que não condiz com o objetivo do fundo, né? Então, dos 20 bilhões disponíveis, uma parcela irrisória, o restante foi usado para gerar superávit primário, por exemplo, ou para pagar outras despesas não previstas. Então, você tem aí uma expressão da questão social, a disputa pelo fundo público, a disputa por esses registros, por esses recursos. Então tem uma série de expressões atuais, né, da questão social que são geradas a partir da base, né, dessa base que já é conhecida, que é a relação capital e trabalho, que é a tensão entre capital e trabalho, entre as classes sociais fundamentais, mas que vão gerando novas expressões dessa questão social. E a tecnologia, ela também tem mitos, né? Nós temos muitos mitos aí em relação à tecnologia, e eu separei aqui alguns deles apenas, né? Só para a gente ver como que a postura, né, de cuidado, a postura de, né, de análise crítica sólida, acho que isso é fundamental falar. Quando a gente fala em tecnologia, daqui a pouco eu vou mostrar isso textualmente para vocês. O que não significa, o que não corresponde quando falamos de tecnologia? A gente não deve cair no tecnicismo, né? Falar em tecnologia não significa se render ao tecnicismo. Ah, você discute tecnologia? Então você é tecnicista. Porque é justamente o contrário. O uso da tecnologia demanda, além do desenvolvimento da competência técnica, o desenvolvimento da competência teórica e ético-política. Eu diria até que ela demanda mais o desenvolvimento das competências teóricas e ético-políticas do que o desenvolvimento técnico. Então a gente tem aí uma necessidade cada vez maior de formação, uma ampliação da formação. A adoção das novas tecnologias está longe de significar uma simplificação do exercício profissional, ou uma simplificação da formação, ou uma diminuição das exigências. É justamente o contrário, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, um dos mitos da tecnologia é a ideia da redução dos custos. Ah, todo mundo, trabalho remoto, solução dos problemas. Todo mundo vai ficar bem, trabalho remoto, com a remotização do trabalho, primeiro, porque é uma modalidade de realização do trabalho muito mais barata, em que se tem a chamada redução dos custos, né? O que ficou evidente, o que é nítido, está todo mundo vendo, que na verdade você não tem redução de custo, na verdade que você tem um repasse desses custos, você tem uma transferência dos custos para o trabalhador, seja do custo financeiro, né? Aquele dinheiro que ele tem que usar para comprar o computador, para comprar o plano, para poder melhorar a qualidade da internet, para poder pagar a conta de luz, botar um microfone melhor, um fone de ouvido e tal, não sei o quê. Esse custo é do trabalhador, ele que vai ter que gastar. Então não tem uma diminuição, tem diminuição para a empresa, lógico. Ela não vai mais precisar. Mas para o trabalho você tem um aumento desses custos. E não só custo financeiro, né? Tem custo, como é que eu vou chamar? Da convivência ali na casa. Né? Eu tenho o privilégio de ter um cômodozinho separado, estou aqui, eu fechei a porta, ninguém entra. Mas se eu estou trabalhando, fazendo essa palestra lá na sala, junto com todo mundo, com criança, com irmão, cunhado, você já tem um problema ali. E agora é a hora do filme que eu quero ver na televisão. Então você já começa a ter tensionamentos que têm um custo. Né? Que é aquela coisa da mistura, né? Da mistura entre o espaço público, né? Com o espaço privado, né? Privado como sendo da nossa casa ali, né? Do espaço da casa doméstica e tal, e o espaço privado como espaço do trabalho, né? Esse autor coreano que eu falei, por exemplo, ele fala isso, ó, o problema, a tecnologia, ao diminuir a distância, ao reduzir essa distância, ele cria um problema na relação público e privado, porque a distância diminuiu, de fato você consegue ser acessado mais rápido, trabalhar. Mas, né, eu li na sistematização, né, que vocês fizeram, dos problemas, né, do levantamento das questões relacionadas ao trabalho, aí tá lá, todo mundo relatando isso, tá compatível com os outros relatos. Aumento das horas de trabalho, intensificação do trabalho, a gente está trabalhando mais, está gastando mais tempo, né? Essas tecnologias permitem isso e a gente, se não tomar cuidado, vai estar trabalhando em feriado daqui a pouco, né? Eu mesmo já me vi fazendo reunião em feriado, e não pode, tem que preservar, tem que ter uma... É a ideia da aceleração contemporânea, né? O Milton Santos traz a ideia da aceleração contemporânea, que de fato as tecnologias propiciam isso, e o limite é o sono, né? Eu acho que o limite não é nem a fome, porque você pega um biscoito aqui, ou então almoça aqui mesmo e vai levando. Quando dá sono, que não tem jeito, aí você apaga e tal. Mas se a gente não tomar o cuidado, né, esse cuidado, e não é um cuidado individual apenas, né, tem uma dimensão que é coletiva também, tem uma dimensão que é de proteção de direitos, né, que é de luta entre as classes, que é evidente que o capital vai querer se aproveitar dessa dinâmica, né, e se a gente não tomar o cuidado, né, então no âmbito do trabalho remoto, né, o ensino, que eu considero trabalho, né, que é trabalho, ele também está sujeito aí. Eu adoro quando o pessoal pergunta, né, os colegas, o aluno, ou alguém pergunta, e aí, pessoa, o seu trabalho também é só da aula? Você trabalha também ou só dá aula, pessoa? Aí, e o mais engraçado ainda é quando algum colega responde, não trabalho não, só dou aula. Sempre tem um colega, só dá aula, né? Então o trabalho, né, dar aula, o ensino é trabalho, está sujeito às mesmas questões, aos mesmos impactos, né? Então, o que eu chamo, né, de... Desidratação. A desidratação da formação profissional ocasionada pelo ensino remoto, essa desidratação também está acontecendo no trabalho do assistente social e da assistente social. É evidente que está. Você não vai fazer um atendimento ali pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou pelo que quer que seja, e vai ser. Ele vai ficar desidratado. Ele não vai deixar de existir. Né? Ele não vai ser eliminado, mas ele vai ser profundamente, mais ou menos, já que eu citei o Ricardo Antunes, vou citar de novo, mais ou menos com a ideia da liofilização do trabalho, que ele traz lá nos Sentidos do Trabalho, em 1999 também, do trabalho que é ressecado. Né? Essas tecnologias que ele aponta, elas vão liofilizar o trabalho, vão enxugar o trabalho. A formação profissional ela vai ser também, nesse contexto de ensino remoto, ela vai ser desidratada. Né? Ela tem a precarização que já acontecia antes, continua acontecendo, é potencializada, esse processo, esse fenômeno de desidratação, ao qual, evidentemente, nós vamos resistir, mas ele vai acontecer, como também outras, né, outros momentos da vida também estão desidratados. Quem nunca foi para uma festinha, para uma comemoração de aniversário pelas plataformas, né? Ah, fulano vai fazer aniversário, você não deixa de ir, você vai lá, dá um tchauzinho, e é evidente que não é a mesma coisa, né? Perde muito. Então nós temos aí esse primeiro mito, que é da redução de custos, que na verdade não é redução de custos, é repasse de custo. O custo está sendo repassado, seja financeiro, seja emocional, seja de condições relacionais ali com família, com espaço doméstico, com uso dos recursos domésticos, está tendo ali um impacto sobre o trabalhador e a trabalhadora. O outro mito é o mito da maior eficiência e eficácia. O uso da tecnologia vai criar mais eficiência, mais eficácia, vai ser muito melhor e tal. Na verdade, você tem o quê? Você tem um momento da exploração. Você tem a utilização das tecnologias para potencializar, para amplificar mecanismos de controle, mecanismos de criação e alcance de metas, que vão levar a uma extração máxima, né, ao aumento ao máximo possível da produtividade do trabalho, né, devido ao aumento da exploração, a um aumento da mais-valia, aumento sobre trabalho. Então, isso que é chamado, né, de mais eficiente ou mais eficaz, né, está relacionado a critérios capitalistas, a critérios de mercado, a critérios empresariais que vão definir eficiência e eficácia a parâmetros de produtividade, né? E a ideia da democratização, né? Aqui as novas tecnologias permitem a democratização de acesso a conhecimento, a informações, e todo mundo vai ser mais feliz porque todo mundo vai ter mais informação e mais conhecimento. E a gente vê que, na verdade, isso, o que acaba acontecendo é muito mais uma restrição do acesso, né? Um desequilíbrio no acesso, atingindo aí o que é chamado de neutralidade da rede, né? Neutralidade da internet, quem já deu uma passada no Marco Civil da Internet tem lá essa noção de neutralidade da internet, que é quando... Só um minutinho. Neutralidade, que é quando que a gente tem condições de acesso sem restrição. Né? Você vai lá, eu quero entrar nesse site aqui, você entra. Eu quero entrar naquele site ali, você entra. O que a gente tem, na verdade, são dispositivos que limitam o acesso, né? Que restringem o acesso. Então a ideia do zero, né? Taxa zero, né? Zero rating, que os planos anunciam como internet à vontade, né? Ah, você pode usar a internet à vontade, só que sem precisar gastar dinheiro, só que esse acesso ele é apenas a determinados aplicativos, não é a web como um todo. Primeiro que tem uma diferença entre aplicativo e web, né? O aplicativo ele é bem mais restrito, você tem acesso apenas ao que está ali circulando ou que está sendo repassado entre pessoas ali pelo aplicativo. A web é mais ampla, né? Você usa aí os sites, os portais, todos os outros endereços, né? Todos os outros âmbitos possíveis. Então, existe uma relação entre alguns estudos apontam ou pressupõem ou tem como uma hipótese que há uma relação entre difusão de notícias falsas e a taxa zero, né? O zero rating. Por quê? Porque você tem nos extratos de usuários, nos extratos das pessoas, né? Por exemplo, as chamadas classe A e classe B, a maioria das pessoas acessa a internet tanto pelo computador como pelo celular, sendo que pelo computador o acesso é maior. Né? O computador a gente sabe que, em geral, tem mais recursos que o celular tem uma limitação maior. Então, 85 pessoas das classes A e B, das assim chamadas classes A e B, 85% delas acessam a internet pelo computador. E 74% delas acessam pelo celular. Nas classes mais pobres, assim chamadas C, D e E, o acesso mais comum é apenas pelo celular. É somente pelo celular. O que traz uma questão também muito interessante, né? Que na minha percepção teria uma escadinha, né? Você vai passando ali pelo computador, pelos programas de computador e chega lá no celular, né? Então quando você chega no celular, você já tem aquela lógica de saber usar o computador, os programas, aí o celular fica mais fácil. O que a gente tem hoje é que muitas pessoas elas entram nesse circuito das tecnologias direto pelo celular. E aí não sabem mesmo, né? A gente fala, vai lá e faz uma pesquisa. Já fiz isso, né, com algumas alunas e alunos. Faz uma pesquisa lá sobre os textos e tal. O pessoal não... O que pra gente é comum fazer no computador ali, pesquisar lá nos artigos e tal, eles não conseguiam fazer porque não tinham essa vivência da lógica, digamos assim, do uso, né, do computador. Eles já vão direto pro celular. E a atividade mais popular entre os brasileiros e as brasileiras ao usar a internet é justamente trocar mensagens por meio de aplicativos. 94,5% dos brasileiros usam a internet para isso, para trocar mensagens pelos aplicativos. Então, esses aplicativos, né, quando você limita o uso de parcelas mais pobres da população, que não tem recursos, né, para ter bons planos de dados, acessar, né, num contexto em que a universalização dos serviços de comunicação não aconteceu, quando poderia ter acontecido, a gente tem aí um cenário favorável para o direcionamento do acesso desses usuários apenas aos aplicativos mais conhecidos, que são justamente Facebook e WhatsApp. E a gente pode lembrar, né, que na última eleição, por exemplo, a disseminação das notícias falsas, né, das fake news, ela se deu, né, justamente pelo WhatsApp, pelo Facebook. Né, aí, né, que apesar de haver o fenômeno, de nós termos, né, o fenômeno da exclusão digital, por conta dessa prática do zero rating, né, da taxa zero, você consegue garantir a essas empresas o alcance desses usuários e usuárias, dessas pessoas, das chamadas classes C, D e E, né, das classes mais empobrecidas. Então você tem aí um problema que, na verdade, não é de universalização, embora as empresas digam que é para ampliar acesso, né, mas na verdade é para você restringir esse acesso apenas àqueles aplicativos. Então o zero rating direciona o acesso aos aplicativos mais conhecidos e não permite a checagem da notícia, por exemplo. E a neutralidade da internet ela fica prejudicada na medida em que você está restrito, né? Você está limitado, você não pode acessar o site, a URL, né? O endereço, o portal, a página que você quiser. Você tem essa restrição, o que te limita, tá? E como a gente está falando muito de exclusão digital, vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, da exclusão digital. Primeiro, o termo não é dos melhores, né? O termo exclusão digital nos traz uma série de lembranças, talvez, ou de reflexões, né? Ou de pensamentos, né? Que a ideia da exclusão... E, de fato, é um termo que precisa ser melhorado mesmo, né? O que não quer dizer que o serviço social já tenha discutido a exclusão digital. Não fez isso. Uma vez a gente estava lá num debate, aí surgiu a questão da exclusão digital e aí falaram que a exclusão digital já tinha sido debatida amplamente no serviço social. Eu falei, então eu perdi, porque essa parte aí eu não vi, não. Não, teve a discussão, os textos sobre exclusão social. Não, é outra história. Você pode discutir exclusão social, mas a expressão, né, o sentido de exclusão digital, ele não foi discutido no âmbito da categoria. E é verdade, né, no âmbito do serviço social. E, de fato, é uma expressão que remete apenas à ponta do iceberg, digamos assim. Né? A exclusão digital, ela se refere apenas ao acesso. Ela não se refere à apropriação das tecnologias. Ela se refere ao acesso a essas tecnologias. Né? Então, a ideia, né, o contraposto, que é a inclusão digital, ela não se refere a uma apropriação das ferramentas digitais ou dos aplicativos. Ela se refere a um acesso. Está lá, computador. Como a UERJ fez. A UERJ fez uma ação de inclusão digital, uma política de inclusão digital, que é disponibilizar o chip, né, o pacote de dados, o tablet. Mas além da inclusão digital, existem outras demandas, né, ou outras necessidades, digamos assim. É por isso que alguns autores, eles vêm construindo a ideia da emancipação digital, né, um conceito aí que está sendo apresentado, que é de emancipação digital, que para além do acesso ou para além do mero consumo, né, a ideia de inclusão tratando ali o sujeito como um consumidor das tecnologias, ele deveria caminhar para a ideia de um uso, de uma utilização ou de uma apropriação autônoma e independente das tecnologias. Aí você precisaria de algo além do mero acesso, né, que aí tem a ver com, além do acesso, formação, né, ambientes, condições específicas para essa apropriação da tecnologia. No Brasil, a gente tem o FUST, né, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação. A gente verifica que esse fundo, né, que serve justamente para isso, para universalizar os serviços de telecomunicação, que é justamente o que nesse momento, né, a gente está precisando bastante. A gente verifica que esse fundo, ele tem um recurso, mas o recurso não é utilizado. Entre 2000, eu peguei lá na agência Senado, né, do Senado Federal, alguns dados aqui. Entre 2001 e 2015, o fundo tinha disponível 16 bilhões de reais e apenas 1,2% foi utilizado na universalização dos serviços de telecomunicações. 16 bilhões, apenas 1% foi utilizado, então é muito pouco. 69% da arrecadação do FUST foi usado em outros fins, como, por exemplo, remuneração de instituições financeiras, auxílio transporte para servidores do Ministério das Comunicações e assistência médica e odontológica e pré-escolar para dependentes. Então a gente tem aí um recurso que é disponível, um fundo que existe para isso, que tem 20 anos, né, exatos 20 anos, que tem recurso, que é da ordem de 22 bilhões, e que era, né, que não foi utilizado, e que não vem sendo utilizado, né, que não vem tendo, porque essa questão não vem recebendo prioridade política por parte do Estado nos últimos 20 anos. Apesar do aporte de 22 bilhões ao longo dos últimos 20 anos, os saques na conta do FUST para outras finalidades reduziram o superávit financeiro do fundo a 5 bilhões. Então, de 20 bilhões caiu para 5 bilhões, sendo que esses 15 foi usado para ações que não tem nada a ver com a universalização dos serviços de telecomunicação. E dos 9 bilhões autorizados para uso entre 2015 e 2020, 9 bilhões foram autorizados, só foram efetivamente pagos 570 mil reais. Né? Menos de 1 milhão dos 9 bilhões, metade de 1 milhão foi usado para isso, que equivale a 0,006%. Então tem uma discussão aí que é forte em relação ao fundo público. E esse dinheiro, né, esse recurso, ele está sendo disputado. Tem uma série de projetos, tem vários projetos que estão sendo apresentados agora no Senado para uma reutilização desse fundo, para outros benefícios, né, para outros objetivos. Alguns deles, inclusive, focando o pagamento de empresas privadas. Né, tem aí uma tentativa de desviar esse recurso para outras, para o alcance de outras finalidades que não sejam a do objetivo inicial, né, que é a universalização dos serviços de telecomunicação. Né? São questões que a gente vai levar, né? A gente vai levar para... Eu já me arrisquei, né, a falar um pouquinho, mas... porque, assim, na verdade, a gente tem que... o uso da tecnologia na pesquisa, o que eu identifiquei? Que a gente tem o potencial, digamos assim, né, para que serve, como que a tecnologia pode ser mais usada e o que eu chamei de condicionantes do uso. Né, o que precisa para que ela seja utilizada. E aí eu coloquei lá, de uma forma inicial, preliminar, três condições. Condições de trabalho. Não, na verdade, a primeira que eu botei foi iniciativa e vontade da profissional. Segunda, condições de trabalho. E a terceira, a formação profissional. Então, e aí a junção dessas três condições, né, ou desses três condicionantes, permitiria o início de uma conversa, né, o início de uma experiência ali. Então, a questão das condições de trabalho, a iniciativa e a vontade é aquilo, a pessoa ela identifica, né, que foi um pouco o que aconteceu comigo. Eu comecei a usar as tecnologias quando era estudante ainda, em 93, porque uma pesquisa, na verdade não foi nem por conta do trabalho, né, do exercício, foi só por conta da pesquisa, que precisava pensar os relatórios, os dados e tal, aí eu fui aprender, banco de dados, planilha e tal. E para o exercício profissional, foi ali por volta de 2001 ou 2002, já atuando como assistente social e lidando com o cotidiano profissional, né, com as fichas sociais, com os livros de ocorrência, com os que a gente chamava de catálogo de recursos, né, que tinha que atualizar e organizar e fazer aquela coisa toda. E eu falei, gente, isso aqui não vai dar certo. Mas sempre foi assim, não, vamos ver o que é possível fazer. E aí fomos arrumando aos pouquinhos e tal. E passou. E é lógico que a relação, né, com essas ferramentas tecnológicas, me parece que elas vão depender desse conjunto de fatores, né? A iniciativa, o que eu chamei, né, de iniciativa e vontade, condições de trabalho. Se não tiver computador, se não tiver o equipamento, não adianta que a gente não vai conseguir, né? E aí, quando a gente olha para as condições de trabalho, a gente vê um problema que é enorme. Tem lugares que não tem cadeira, não tem, né? As áreas, a gente tem aí uma distinção entre áreas, né? Você pode identificar talvez áreas que tenham condições melhores, empresa, sócio jurídico e tal, mas que vão, por outro lado, ao mesmo tempo que tem melhores condições de trabalho, condições do ponto de vista material mais adequadas, também tem um princípio ali que vai orientar, que é a coisa do controle, que é a lógica gerencial. Então eles vão disponibilizar recursos, mas vão exigir uma contrapartida no sentido de ter um controle maior sobre o usuário, ter uma limitação no tempo. Né? Tem uma passagem muito interessante da professora Lúcia Freire, quando ela analisa lá, né, faz a pesquisa dela e publica lá num dos livros dela, que um determinado sistema que foi construído numa determinada empresa definiu como tempo de atendimento 30 minutos. É isso, 30 minutos. E assim, foi uma definição que não foi da equipe, que não foi das assistentes, foi do programador, ou foi do gestor. alga. Então isso é um problema, isso vira um problema, que é um problema que não é tecnológico, né? É um problema que é do exercício profissional, é um problema que tem a ver diretamente com o atendimento, porque não se atende. Pode até ser, você pode atender eventualmente alguém, mas no geral você não atende em 30 minutos. Então não cabe ao programador, não cabe ao gestor definir, né, o tempo. Administrativamente ele tem poderes, só que, vamos dizer assim, no uso da sua autonomia relativa, cabe também a profissional e ao profissional ir para lá e transformar isso numa arena. Olha, não dá. E aí vai ter que argumentar, tem que dizer. A lógica lá o objetivo institucional, a lógica da instituição é diminuir o tempo para poder aumentar, para poder ter uma produtividade. Só que a lógica profissional, o objetivo profissional, ele precisa ser colocado. Então cria-se uma arena em torno de disputa, né, digamos assim, em torno desse tema, né? Então o sistema, ele não é uma peça tecnológica, ele é uma peça política, né, essencialmente política, que vai ter lá os seus componentes tecnológicos, mas precisa conter também, ele precisa conter ali determinadas visões teóricas para além das visões técnicas estrito senso. Então, a questão das condições de trabalho e a questão do exercício profissional, em sentido amplo, né, as questões que já acontecem, elas não, a tecnologia não inaugura, né, ela não traz questões novas, ela traz novos aspectos, ela traz novas expressões, mas essa disputa pelo controle do trabalho, essa disputa pelo direcionamento do trabalho, né, de querer que a assistente social faça tarefas que não são suas, atribuições que já existem com ou sem tecnologia, essas questões elas tendem a se amplificar, a se potencializar. E aí cabe ao profissional e à profissional, coletivamente, individualmente e também coletivamente, criar essas estratégias, né? Se articular. Então, na questão do cadastro único, as assistentes sociais, eu fiz um relato, né, desse episódio, desse acontecimento, e as assistentes sociais não pararam por aí, elas continuaram. Então, tem as reuniões, tem lá as idas e vindas, até que chegou-se um momento em que resolveu-se o assunto, né? O assistente social, ele não é mais, ele não tem mais essa função de digitador. Ele lida, por outro lado, ele não lida com o cadastro único da forma como ele poderia lidar, se apropriando das informações e transformando essas informações em projeto. Só que aí você relaciona com a conjuntura, né? A gente pensa, por exemplo, que a prefeitura do Rio de Janeiro, na época, era a prefeitura de um determinado partido político, que tinha uma visão de política social. Então tudo isso vai ser impresso, né? Tudo isso vai permear o sistema, né? O sistema não é imune a esse tipo de valor. Então, eu acho que, na verdade, a professora Raquel está trazendo as questões que já são, né, do nosso exercício e que se potencializam, né, eu acho que a tendência de uma empresa, por exemplo, ao utilizar um determinado sistema, a tendência dessa empresa vai ser muito mais usar ou pensar, conceber o trabalho do serviço social como um trabalho abstrato do que como um trabalho concreto, né? Ele vai pensar uma forma de criar o sistema e tentar simplificar ao máximo aquele trabalho, para que ele possa ter controle, né? Para que ele possa dispor, que são as questões, né, que a gente vê aí no debate sobre trabalho. E aí me parece que construir fóruns, né? Eu acho que eu trago algumas propostas, né? Embora do ponto de vista mais geral, né, valorativo, a gente tem um debate, né, avançado, do ponto de vista, vou botar aqui entre aspas, no chão da fábrica, né, ali no cotidiano, né, precisamos avançar, mas temos espaços para, não são soluções imediatas, não são soluções individuais e nem imediatas, né? São soluções imediatas que passam pela resistência, que passam pela luta, que passam pelo compromisso com a formação, com o aprimoramento, né? A gente precisa saber. Eu já passei por situações, agora mesmo, a gente está fazendo uma tarefa e a pessoa, o programador, queria impor. Ele falou, o sistema que eu vou usar tem que ser assim. Aí eu falo, não pode ser assim. Não, mas tem que ser. Não, mas não é que tem que ser. Aí eu vou lá e falo. Aí eu falo do jeito que ele entende. Eu falo, você tem que chegar aqui, nessa linha do código você vai fazer isso, vai botar uma cara. Eu uso lá o meu saber, né? Aí ele vê que... Então tem uma relação aí que é de disputa mesmo. E pra gente disputar, tem que estar preparado, tem que estar formado, né? Tem que ter na formação alguns momentos que nos preparem para isso também, né? Também. Não é que a formação seja insuficiente, não é que tenha lacunas, não é isso. É que a gente está num momento em que essas demandas elas estão aparecendo e coloca aí algumas questões para a gente conversar. Não é, ah, o profissional está em crise, não tem nada disso, não tem crise da profissionalidade. Só precisa ampliar, digamos assim, o alcance das nossas competências. E aí ter um entendimento mínimo sobre determinadas questões, né, ligadas a esses componentes tecnológicos, me parece que é interessante. Eu, no meu texto, eu defini algumas classificações distintas, né? Eu chamo os processos de informatização, incorporação e apropriação. Tem distinção, né? A apropriação é o momento, digamos assim, pleno, né? Que a pessoa vai lá, se apropria e consegue elaborar e identificar a forma mais adequada de... A informatização é a imposição. Ó, o cara botou lá o computador, você tem que atender em 30 minutos, e é isso aí, acabou. Então tem ali no meio, né? Entre eles tem a incorporação, que é a presença do computador, mas ele ainda está pegando o jeito e tal. Então, para a gente transitar da informatização para a apropriação, não dá para deixar essa tarefa, na minha opinião, na mão de indivíduos. Não dá para ficar na mão do indivíduo, do profissional que tem que correr atrás de um curso depois que ele se forma ou durante a formação. Não dá. Por isso que é uma questão da categoria. Ainda que a pessoa tenha a iniciativa, a vontade, ou que ela não tenha, né, que ela deteste tecnologia, ela passa por um momento da formação em que ela tem contato, ela vai visualizar, ela vai entender, ela vai pegar todas essas conexões históricas, teóricas, políticas e técnicas também. Por isso que a nossa defesa é isso, é de estar presente na formação profissional, sem ser reduzida a laboratório ou a planilha, porque não é isso, né? E a Letícia, ela falou da utilização, né? Ela coloca uma questão sobre a utilização das tecnologias no trabalho remoto. Eu acho que o desafio é justamente esse. Quais são essas tecnologias? Quais são essas ferramentas? Não sabemos, estamos experimentando, né? A gente tem feito algumas iniciativas. Eu, particularmente, acho que assim, a gente tem feito algumas lives, né? Tem usado bem o streaming, né? A gente usa uma tecnologia que não é nova, né? Que já vem sendo usada por coletivos comunicacionais, mídia-ativistas, que é o streaming, que é você, né, liga lá o celular, a câmera, e vai transmitindo, e você vai vendo o que está acontecendo. Com isso, a gente faz as videoconferências, né, que é esse ambiente aqui, as lives, né, no início você falou, né, o que é a live, A live é quando você... O que muda, essencialmente, é a quantidade de pessoas que acompanham. Então, uma live você pode fazer para milhões de pessoas. Uma videoconferência você pode fazer muitas pessoas, mas sempre vai ter um limite, né? 500, sei lá, no máximo. Então, se você faz para milhões, né? Então, você pode chamar de live. Um show, um jogo de futebol, tudo isso é live. A videoconferência, ela costuma ser fechada, e é aberta, né? A live é aberta para todo mundo. A videoconferência, ela costuma ser fechada e com um número restrito ali. E a gente tem usado muito isso. O serviço social está descobrindo o streaming. Ele está descobrindo o streaming sob a forma de chamada, ponto a ponto, né? Eu com a usuária, com o usuário, sob a forma de videoconferência, uma reunião, um grupo, e sob a forma de live. E o streaming, ele pode ser imagem e som, ou ele pode ser só som. Ele pode ser um streaming de áudio apenas, que é o que a gente conhece como um podcast. Podcast que nada mais é do que um arquivo de áudio. Você vai veiculando. E me parece, o que eu tenho percebido é que para o serviço social, para as universidades, por exemplo, alunas e alunos que têm uma dificuldade maior em relação aos dados e tal, o áudio, né, o streaming de áudio, podcast, é uma grande alternativa, entendeu? E a gente precisa usar, a gente tem que experimentar, vamos ver o que funciona. Eu costumo dizer que o mais adequado, a ferramenta mais adequada é a ferramenta que a gente sabe usar. Então, qual é a melhor ferramenta? Qual você sabe usar? Ah, eu sei usar tal. Então é essa aí que você vai. Se você quiser aprender outra, você vai devagarinho e vamos experimentando e vamos vendo, vamos criticando, né? Vamos fazendo aí a utilização, mas não uma utilização de forma inconsequente e tal. Eu sempre escuto o pessoal falando, aí já concluindo, que eu sou analógico, né? O pessoal, eu sou analógico e tal, não sei o quê. Eu também, eu adoro, eu até trouxe aqui, eu adoro tecnologias analógicas, até trouxe aqui para encerrar, né? Não terminar, mas uma tecnologia analógica que eu adoro, que é o meu cavaquinho, que não tem jeito, ele é analógico mesmo, você vai ter que tocar, não tem como botar plugin para poder. Só que o momento atual a gente precisa lançar mão, né, de outros instrumentos para além daqueles que tradicionalmente a gente utiliza. Então eu trouxe algumas propostas, né, que é para a gente pensar para frente mesmo, né? Então, por exemplo, em relação à pesquisa, trabalho, tudo isso, a gente pensar criação de observatórios, né, nas universidades, nos grupos de pesquisa, criação de observatórios da remotização do trabalho, observatórios do trabalho remoto. Como é que está sendo? O que está acontecendo? Quais são os problemas que estão aparecendo? E entendendo remotização do trabalho como trabalho e ensino, né? Porque o ensino é também trabalho. Então, quando fala remotização do trabalho, já está incluída aí a questão do ensino remoto. E monitorar e avaliar os impactos dessa remotização. Né? Vamos registrar, aconteceu isso. Por exemplo, o chat, as aulas, elas podem acontecer em espaços como esse. A gente grava o chat, tudo que acontecer, vai digitando ali no chat, vai registrando, grava tudo. E depois, quando o semestre acabar, vamos avaliar, ó, aconteceu isso e tal. E porque a expectativa é que de no pro, não sei, no início você falou, né, que tem uma expectativa de isso acontecer, de perdurar, né, no próximo semestre a gente continuar, né? Então vamos avaliando e vendo se é possível sair ou se teremos mesmo que continuar. Tem que monitorar, né? A gente tem que registrar e monitorar. Criação de GTs, grupos de trabalho, comissões nas entidades da categoria para discutir tecnologia no trabalho e na formação profissional. E são vários os pontos: fundamentos, questão social, ética, fundo público, políticas públicas, direitos humanos, atribuições profissionais, condições de trabalho. São inúmeros. Eu resumi só os que a gente tratou hoje. Tem vários outros que a gente não trouxe e que são material, constituem material significativo para a gente pensar essa relação. E pensar aí a oferta de disciplinas nos cursos, sejam elas obrigatórias ou não. Na minha opinião, deveria ser obrigatória, mas se não dá para ser obrigatória, que seja eletiva, que seja um tópico especial que absorva esse conteúdo, né, em cursos de graduação e pós-graduação, para esse tema, para esse debate se espraiar, né, para ele atingir o conjunto da categoria. E fomento aí, né, na medida do possível, a núcleos e linhas de pesquisa que estejam tratando do tema, né? Então acho que é um desafio grande, não é um desafio individual, como eu falei, não é o profissional que vai resolver isso com a sua postura, com a sua iniciativa. Eu acho que é a categoria, o sujeito, né, é a categoria profissional que já vem fazendo isso, né? Pelo que a gente está vendo, eles vêm colocando isso em pauta, eles vêm apontando aí uma trilha fértil para a gente aprofundar esse debate na categoria. Eu acho que foi ótimo, gostei muito.